DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Na Zambésia, empresário oferece-se a reconstruir a custo zero as sedes da Frelimo destruídas nas manifestações pós-eleitorais.
Essa ideia é muito positiva. Quero apoiar este cidadão que tem essa iniciativa.
Não é um momento certo, porque ainda não há certeza de qual futuro o país vai levar no âmbito das manifestações.
União Europeia disponibiliza quase 5 mil milhões de euros à África do Sul e a União Africana declara a escravatura, a deportação e o colonialismo como crimes contra a humanidade e genocídio contra os povos africanos. Saiba porquê e como neste Jornal da Manhã da DW, para esta sexta-feira, hoje, 14 de março de 2025, com a apresentação de Amos Fernando e edição de Madalena Sampaio. Para já, fazemos votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. A Frelimo anunciou a reconstrução das suas sedes destruídas e queimadas pelos manifestantes nos distritos da província da Zambésia. A reconstrução será feita a custo zero por um jovem empresário moçambicano. Marcelino Moé, a partir de Climane, conta-nos mais sobre essa história.
O jovem Cambo Marques, residente da província da Zambésia, assumiu a reconstrução a custo zero dos comitês distritais do Partido Frelimo, incendiados nas manifestações pós-eleitorais que se intensificaram em dezembro do ano passado. O empresário do ramo de construção civil foi apresentado há dias a público numa sessão do Partido no Poder pelo primeiro secretário da Frelimo. Bomado juízo contabilizou em pelo menos 6 sedes das localidades e distritos destruídas que irão beneficiar-se da requalificação.
Temos as nossas sedes distritais do Mili, Mocumba, Borumbala, Namacura, Alcoló, vandalizadas, e nós, como partido, fizemos esforço e iremos celebrar hoje um acordo com uma empresa da arquitetura, um acordo que irá compreender o levantamento dos danos e a concepção dos projetos executivos para a sua repartificação. Convidar a todos os quadros e cidadãos de boa fé possam apoiar-nos neste projeto de regeneração do nosso património.
O empresário Cambo Marquesa não quis avançar à DW os detalhes deste acordo gratuito com a Frelimo, mas prometeu dar mais pormenores sobre o assunto daqui a um mês. Os membros da Frelimo estão felizes e ansiosos. Um deles é Lucas Varela.
Essa ideia é muito positiva. Quero apoiar este cidadão que tem essa iniciativa. Os acontecimentos que temos até hoje, ou estão acontecendo até hoje, não é o Partido Frelimo que provoca, mas é a oposição que tenta tirar o Partido Frelimo do lugar.
Para Lucas Varela, as manifestações agravaram a pobreza na província de Zambésia.
Sou pobre aqui, diariamente luto. Que nem 100 meticais por dia não ganho. Mas antes eu tinha 75 meticais diários. Para mim a vida estava folgada, não precisava de mexer ninguém. Para mim era suficiente. Essas confusões de enfrentar aquilo não tinha. Eu falo também como um desgraçado, mas o que me desgraça é isso.
O analista político Lourinho Verde também vê com bons olhos o anúncio que a Frelimo fez de reconstruir as suas sedes, mas chama a atenção.
A reconstrução das suas sedes torna-se muito importante. É uma mensagem também para a população em geral de que é um partido organizado. Poderia até dizer que não é um momento certo, mas também não seria melhor que o Partido Frelimo estivesse num silêncio em relação a este fato. Mas que ou não é tão momento oportuno, eu digo sim, não é, porque ainda não há certeza de qual futuro o país vai levar no âmbito das manifestações.
As manifestações que culminaram com a destruição de edifícios, incluindo sedes distritais da Frelimo, continuam em alguns pontos da província de Zambésia. Recentemente, houve tumultos no Xindi e mais uma sede do Partido Frelimo foi vítima de vandalização, de acordo com as estruturas administrativas locais. De Climane para a DW, Marcelino Moia.
Obrigado, Marcelino Moeia. E no nosso espaço de ouvinte hoje perguntamos o que acha do gesto do jovem empresário que se ofereceu a reconstruir a custo zero as sedes da Frelimo destruídas nas manifestações pós-eleitorais. Ora, muitos comentários de muitas mulheres. Começo por ler a mensagem de Tânia Sachi, que diz que quando o assunto são escolas para crianças com condições precárias e quase desumanas, nenhum empresário ousa mexer o dedo. Isto é uma vergonha. Neide Domingues escreve que deve-se ver bem a origem do dinheiro deste empresário. Samira José escreve que até pode ter sido obrigado. A Frelimo é um partido mau e malandro. A Merai Andrigo diz que viu uma oportunidade para fazer uma grande bolada. E Filomena Vilanculo questiona por que não leva esse dinheiro para ajudar as pessoas mais necessitadas. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ora, o ex-candidato presidencial moçambicano, Venâncio Mondlane, e os ex-presidentes da Colômbia e do Botswana ficaram ontem retidos no aeroporto 4 de fevereiro, em Luanda, quando se preparavam para participar numa conferência internacional sobre democracia. Entretanto, mais tarde foram colocados em liberdade. Venâncio Mondlane abandonou ainda ontem Luanda e hoje promete pronunciar-se sobre o assunto da sua retenção em Luanda. Pelo menos 825 pessoas morreram em 2024 em Moçambique em consequência de acidentes de aviação, um aumento de 9% face ao ano anterior, no qual foram registadas, assim que é, 654 mortes. A informação foi partilhada ontem pelo ministro dos Transportes e Logísticas, João Matrombe, acrescentando que no ano passado foram registados 687 acidentes de aviação e pediu a adoção de medidas e dispositivos mais inteligentes para prevenir acidentes nas estradas moçambicanas. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, dissolveu ontem o Parlamento e marcou novas eleições legislativas antecipadas para 18 de maio próximo. Numa comunicação ao país, após uma reunião do Conselho de Estado, o chefe do Estado pediu um debate claro, digno, nos 65 dias que faltam para o ato eleitoral.
Que fortaleça, não enfraqueça a democracia, não abra ainda mais a porta a experiências que se sabe como começam e se sabe como acabam. Um debate que dê força a quem nos vier a representar na Assembleia da República, que dê força a quem nos vier a governar, que dê força aos portugueses para controlarem os seus representantes e os seus governantes. Que dê força à democracia.
E por falar de portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa quer que os partidos políticos não se esqueçam dos problemas que afetam a sociedade portuguesa.
Seria um desperdício imperdoável não discutir aquilo que tanto preocupa o dia a dia dos portugueses nestes e nos próximos tempos. Quem propõe o quê? E se apresenta para liderar o governo e resolver problemas concretos. Tudo num quadro de paz e de guerra e de uma muito difícil situação económica internacional. Sem atropelo, claro, das regras eleitorais. Qual o objetivo? Permitir uma transição, se possível, tão pacífica como a vivida em 2024.
De acordo com a lei eleitoral da Assembleia da República Portuguesa, em caso de dissolução, o chefe do Estado marca a data das eleições legislativas com antecedência mínima de 55 dias. O presidente da União Africana, João Lourenço, defendeu ontem que a paz e a segurança são aspectos prioritários, são aspectos que vão marcar a sua presidência em frente desta organização continental. João Lourenço defendeu ainda que os promotores das tensões e conflitos em África devem ser desencorajados, responsabilizados e penalizados com sanções pesadas.
DW África. Deutsche Welle.
A Comissão Europeia anunciou nesta quinta-feira, na cidade de Cabo, um pacote de investimentos de 4,7 mil milhões de euros para a África do Sul, para projetos que apoiam a transição energética e para a produção local de vacinas. O anúncio foi feito durante a cimeira entre a União Europeia e a África do Sul.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, considerou que os investimentos beneficiam ambas as partes. Inclui o financiamento para a transição para as energias limpas, mas também para impulsionar o fabrico de vacinas. A África do Sul quer proteger a saúde do seu povo, bem como a sua autonomia e as suas indústrias locais. E nós queremos diversificar algumas das nossas cadeias de abastecimento mais críticas. A África do Sul é o maior parceiro comercial da União Europeia na África subsaariana, com 49 mil milhões de euros de comércio total de mercadorias em 2023. O bloco comunitário é a principal fonte de investimento direto estrangeiro no país, totalizando 53,7% em 2022. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, informou que as partes também têm outras parcerias estratégicas e partilham valores comuns como democracia, direitos humanos, Estado de Direito e multilateralismo. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa defende unidade e cooperação numa altura em que o multilateralismo está a ser posto em causa desde a tomada de posse do presidente norte-americano Donald Trump. This is the time to work together. Este é o momento de trabalhar em conjunto para defender aquilo em que acreditamos, a democracia, o Estado de Direito, incluindo o respeito pelo direito internacional e pelo direito humanitário internacional. Na cimeira da cidade de Cabo, a União Europeia e a África do Sul também discutiram os conflitos na Ucrânia, Médio Oriente, República Democrática do Congo, Sudão e Sudão do Sul. Sobre a guerra na Ucrânia, os três dirigentes defendem o fim do conflito. O povo da Ucrânia e, na verdade, o povo da Rússia precisam mais da paz do que qualquer outra pessoa no mundo. E a nossa tarefa é exortá-los, encorajá-los a encontrar uma solução pacífica, disse Cyril Ramaphosa. O estadista sul-africano apelou para uma abordagem mais profunda dos conflitos em África, porque, no seu entender, é essencial para alcançar a paz duradoura, a segurança e a estabilidade no continente africano. Concluiu o presidente sul-africano, apelando à intervenção e à assistência humanitária, em especial para as pessoas deslocadas no leste da República Democrática do Congo. A África do Sul assume, desde dezembro passado até novembro de 2025, a presidência rotativa do G20, o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
A União Africana declarou recentemente a escravatura, a deportação e o colonialismo como crimes contra a humanidade e genocídio contra os povos africanos. Mas que impacto poderá ter essa decisão no continente? As respostas na reportagem que se segue, assinada por Kusif Tausou e adaptada por Raquel Loureiro.
A decisão de declarar a escravatura e o colonialismo como crimes contra a humanidade e genocídio contra os povos africanos foi tomada numa cimeira recente da organização em Addis Abeba e marca um ponto de viragem no reconhecimento dos danos sofridos nos últimos 5 séculos pelo continente africano. Robert Dussier, ministro dos Negócios Estrangeiros do Togo, fala numa vitória para a África.
A decisão sobre a qualificação da escravagem.
A decisão de classificar a escravatura, a deportação e a colonização como crimes contra a humanidade e genocídio contra os povos africanos é um passo crucial, uma vitória para que a África assuma o controle do seu próprio destino.
Didier Wenudé, especialista em arte saqueada durante a colonização, considera que esta resolução pode reforçar a posição de África nas negociações internacionais sobre desigualdades e reparações históricas em curso.
Isto significa que a União Africana pode pedir às nações ocidentais que estiveram envolvidas e praticaram o tráfico transatlântico de escravos uma indemnização para as vítimas que sofreram com estas práticas.
O historiador, que se encontra atualmente em Dresden, na Alemanha, acrescenta ainda que esta decisão poderá facilitar a restituição dos artefactos saqueados durante a era colonial.
A maior parte das obras que se encontram nos museus foram adquiridas ilegalmente e devem ser devolvidas. Pessoalmente, considero que expor os restos mortais dos antepassados num museu é um desrespeito flagrante. O museu não é feito para isso. Os restos mortais dos antepassados devem ser enterrados.
A resolução da União Africana estabelece um quadro jurídico que define oficial e internacionalmente os atos de escravatura, deportação forçada e colonização como crimes contra a humanidade e atos de genocídio, sublinhando que foram planeados e metodicamente executados em detrimento das populações africanas. No entanto, o jurista alemão Christian Tomuat deixa um alerta.
Respeito a opinião de que a colonização constituiu um crime contra a humanidade. É possível aprovar uma resolução deste tipo, mas ela não tem consequências jurídicas. Mesmo à luz da doutrina moderna do direito internacional, é certo que existem regras clássicas do direito internacional que estipulam que qualquer injustiça deve ser reparada através de indemnizações, mas não se podem ser aplicadas retroativamente ao século XVII, XVIII e XIX.
Esta iniciativa da União Africana surge em resposta aos apelos de grupos de direitos humanos e da sociedade civil africana e da diáspora, que há muito pedem que os colonialistas reconheçam os seus crimes contra o povo africano. Raquel Oreiro, DW.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que os Estados Unidos poderão rescindir os contratos com as três principais agências noticiosas internacionais, nomeadamente a agência France Press, a Associated Press e a Reuters, escreveu nas redes sociais Carrie Lake, uma das conselheiras de Donald Trump. Lake é desde fevereiro conselheira especial da U.S. Agency for Global Media, um organismo público que supervisiona vários meios ativos no estrangeiro, como Vozes da América, Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade. O presidente norte-americano Donald Trump garantiu, durante um encontro com o secretário-geral da NATO, nesta quinta-feira, a sua intenção de anexar a Groenlândia, justificando razões de segurança internacional. Os Estados Unidos apresentaram uma nova proposta para a extensão do cessar-fogo em Gaza entre o grupo Hamas e Israel para permitir a libertação de reféns e prisioneiros, segundo escreve a CNN Internacional. A proposta, que foi entregue esta semana ao Qatar, um dos mediadores do conflito, propõe a suspensão pelo Israel do bloqueio de ajuda humanitária em Gaza, que dura há quase duas semanas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Destacamos neste jornal que um empresário na província da Zambézia ofereceu-se a reconstruir as sedes da Frelimo a custo zero. E perguntamos o que acha deste gesto deste empresário. E para já muitos comentários continuam a chegar, mas mulheres a reagirem a esta pergunta do dia. Nilza Magaia escreve que não é verdade que será a custo zero. O pagamento será em off e fingir que é a custo zero para que pensemos que alguém os queira ajudar, à semelhança do que está a acontecer com Venâncio Mondlane. Sônia Mboa diz que vá reconstruir empresas dos que não conseguem reerguer-se para termos mais empresários como ele. Este não deve continuar a participar em concursos públicos porque vai ganhar sempre. Ilanga Gamba diz qual é a importância destas sedes da Frelimo para o povo moçambicano. Martins Matzinhe escreve: ninguém ajuda a Frelimo de graça. Daniel Buane pergunta por que não se ofereceu a reconstruir a Estrada Nacional número 1. E depois Imelda Nyanombe diz: temos falta de carteira nas escolas e falta de postos de saúde. Por que não ajuda nisso para beneficiar ao povo moçambicano? Estes são os comentários que recebemos hoje, mas já não temos mais tempo. Assim colocamos ponto final a este jornal. Assim que esteve na nossa companhia, vem o nosso muito obrigado e fazemos votos de um bom fim de semana.